tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
Bem, nota bem!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Olá, eu sou o Danilo Corsi.
E eu sou a Camila Quintzel.
Hoje é dia de mais um episódio dos Canalhas BR. Vamos falar de um que agiu sorrateiramente e seu nome é pouco conhecido. Trata-se de Raul Nogueira de Lima, o Raul Careca. Esse ser sinistro foi delegado do DEIC e mais tarde tornou-se um ferrenho torturador do DOPS. Também foi um dos fundadores do CCC, Comando de Caça aos Comunistas. A sua brutalidade foi tamanha que, pasmem, ele foi até condenado à prisão em 76, em plena ditadura militar. Venha conhecer com a gente quem foi esse excremento humano. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, siteguy.dev. Precisando de um novo site, app ou e-commerce? Entre em siteguy.dev e fale com eles. Você vai se dar bem. E ainda ganha um desconto falando que veio daqui. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
O vinho de hoje é o Tiempos de Viaje Carmener Vale Central DO 2022. Um vinho chileno feito com a uva Carmener e indicado para degustar junto com uma belíssima pizza. E melhor, está por R$49 lá no Drinco. Aproveite. Brinde história.
Tchim, tchim.
Tchim, tchim.
Aquele senhor ali no canto, com um gravador na mão, é polícia, do DOPS. O nome dele é Raul Careca. Será que ele veio rezar, ouvir a palavra de Deus? Ou está aqui para nos vigiar, para depois mandar prender?
E você é um comunista desgraçado que usa batina e o nome de Deus para pregar desordem, pregar subversão?
Bom, vamos lá. A pesquisa para esse episódio foi extremamente difícil, gente. Além de ter pouca coisa disponível na internet, boas fontes, como o site da Comissão da Verdade, estão totalmente quebrados. Ou o site não entra, ou tem problema de banco de dados que não permite nenhum tipo de pesquisa. É um absurdo, absurdo. Parece mesmo que querem deixar tudo debaixo do tapete. Então, me desculpe, ouvintes, por alguns lapsos temporais na narrativa, simplesmente porque não consegui montar o quebra-cabeça completo. Tive de fazer consultas em diversas teses de mestrado e ir montando a história aos pedaços. De todo modo, achei relevante trazer aqui porque esse é um dos muitos canalhas que permeiam a historiografia nacional. E vocês vão entender o porquê. Raul Nogueira de Lima nasceu em São Paulo em 1930, filho de pais da classe média paulistana, o que permitiu que tivesse uma boa educação e transitasse entre a burguesia conservadora da época. Mas mesmo com todo esse acesso à educação, Raul estava mais interessado na lei e ordem e prestou o concurso para a Polícia Civil em 1948, sendo bem sucedido em seu intuito. Tornou-se investigador do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Por mais de uma década se destacou na posição. Mas para chegar onde ele queria, ele precisaria ir para a faculdade, teria de estudar direito se quisesse ser delegado ou subir na carreira. Em 1960 entrou na faculdade de direito do Mackenzie e logo se envolveu com o centro acadêmico. E naquele começo dos anos 60, o clima no Brasil já estava se deteriorando na famosa polarização. Raul estava cada vez mais tomando a direção de um extremismo direitista, conservador, e a entrada em direito no Mackenzie foi como a entrada no paraíso para ele. Ali era o poço dos reaças.
Quero dizer nada sobre se é até hoje ou não ainda.
Mas não pense que era só lá não. Também na USP, no Largo São Francisco, um outro grupo ainda era mais radical. Era o Proto-Comando de Caça aos Comunistas. Liderada por João Marcos Flacker, essa turma queria tirar o caos, né, que era o grupo atuante na liderança do centro acadêmico, e eles queriam tirar essa turma da liderança ali. E esse grupo era formado por radicais conservadores, antissemitas e racistas. Não conseguindo derrotar o caos, Flacker entendeu que deveria conseguir mais apoio, inclusive fora da USP, para conseguir seus objetivos. Raul, então presidente do CA, do Mackenzie, foi o primeiro que veio em seu socorro. E juntos articularam o CCC no final de 62. A ideia era ser mais amplo, não ficar somente nas brigas acadêmicas. O objetivo era ir nas ruas caçar literalmente pessoas de esquerda. O uso da sigla CCC estava diretamente relacionado à União Soviética, cuja bandeira tinha a sigla CCCP, e também para fazer uma alusão a Ku Klux Klan, a KKK. Já dá para ver que coisa boa não viria dali, né, Camila?
Obviamente não viria daí nada de bom, certeza.
Bom, logo após a fundação, os dois líderes foram recrutando pessoas por todo o Brasil, chegando ao final de 63 com 400 membros, número que subiu para cerca de 5 mil até o final dos anos 60. A maioria era de estudantes, mas também tinham muitos policiais. E o esquema organizado era de milícia mesmo, grupo paramilitar. Andavam armados, espancavam estudantes e artistas que se opunham à ditadura. O Exército Brasileiro passou a dar treinamento para o CCC. E com o golpe de 64, o grupo fez seu primeiro ataque, invadindo a sede da Rádio MEC, no Rio de Janeiro, para depredar todos os equipamentos. E também aproveitaram para entrar numa pequena guerra ali na outra direita, né? Com o CCC enfrentando outros três grupos nos mesmos moldes. A Associação Anticomunista Brasileira, a ABB, a Frente Anticomunista, a FAC, e o Movimento Anticomunista, o MAC. Na briga para ver quem lideraria, o CCC saiu-se vencedor, porque contava com o apoio direto dos militares.
E tinha a melhor sigla.
Mas MAC é bom.
A MAC é ruim. MAC é o Museu de Arte Contemporânea.
E voltando ao líder da milícia, Raul conseguiu seu objetivo de se tornar esse delegado do DEIC. Mas com o clima truculento do governo, ele logo se deu liberdade para ser extremamente agressivo no seu cotidiano, integrando um grupo de extermínio com Sérgio Fleury. Seus feitos logo chamaram a atenção e Raul foi convidado, por assim dizer, a fazer parte do experimento OBAN, a matéria-prima que daria no DOPS e DOI-COD depois. Era a posição ideal para ele caçar comunistas e fazê-los pagar, seja lá o que isso fosse. Em 67, recebeu a denúncia de um grupo comunista que estaria em reunião no Bar Sachas, na Rua Augusta. Já foi lá, Camila? No Sachas?
Não.
Olha aí. Raul foi até o local e prendeu literalmente todo mundo, mandando chamar um ônibus para levar as pessoas até a delegacia clandestina, onde foram interrogados e alguns espancados, mas logo percebeu-se que ali estavam pessoas comuns, não eram ligados a nenhuma guerrilha. A truculência de Raul não passou despercebida e, com uma espécie de alcunha de guerra, ele ganhou o apelido de Raul Careca.
Imagina que ele fosse careca.
Ele era careca. E 68 foi um ano chave para Raul Careca. Aliando sua atuação como membro efetivo da repressão, ele também botou a engrenagem da milícia em ação. Na primeira parte, a oficial, ele montou a aparelhagem de tortura, em especial o pau de arara, e participou do desmantelamento do Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em Ibiúna, em 12 de outubro de 68. Aqui ele diz:
coloquei a garotada em 100 ônibus cedidos pela aviação Cometa e levei todo mundo para o DOPS. Separei os líderes e liberei o resto para ir para casa. Não tínhamos vontade de matá-los, eram estudantes.
Ironizou. Na segunda, ele comandou o primeiro ato realmente barulhento do grupo em São Paulo, que foi a invasão ao Teatro Ruth Escobar no dia 18 de julho. Em cartaz estava Roda Viva, de Chico Buarque. Contrário às obscenidades em teatro, mas também com o objetivo de alertar a sociedade e as autoridades para o risco de uma ditadura marxista no país, o grupo organizou seu atentado em que atores foram agredidos, as atrizes despidas e o teatro destruído. Em outubro, antes de Biúna, ele coordenou e atuou diretamente na histórica briga dos estudantes da USP e do Mackenzie na Rua Maria Antônia, em São Paulo. Em 2 e 3 de outubro, os estudantes das duas faculdades quebraram pau na rua. Tudo começou porque os estudantes da USP estavam cobrando um pedágio na rua para custear justamente o congresso da UNE. Um aluno do Mackenzie resolveu jogar um ovo podre nos cobradores e a coisa descambou. Os uspianos revidaram com pedras e os mackenzistas com rojões. Mas já havia predisposição do Mackenzie em atacar a USP. A faculdade de filosofia era vista como um antro de comunistas e contra a ditadura. O CCC já estava preparado. Sob ordens de Raul, coquetéis Molotov foram preparados e atirados nos estudantes. Alertado por Raul, a polícia não interveio. E ele resolveu ir mais longe. No estilo sniper, resolveu mirar em algum estudante aleatório e disparou. O tiro pegou na cabeça de José Carlos Guimarães, de 20 anos, que morreu na hora. Com o corre-corre, o CCC conseguiu agir e chegar à faculdade de filosofia, colocando fogo nas instalações. Raul Careca não sofreu nenhuma consequência pelo que ele fez. E sabe que naquele dia, Raul tinha ao seu lado um futuro célebre apresentador de telejornal? Você sabe quem é, Camila?
Nossa, não tenho a menor ideia. Mas ele matou, foi ele que matou o estudante.
Foi então. Ele que matou o estudante. E o futuro apresentador era Boris Casoy.
Olha.
Boris Casoy era do CCC.
Dona Benta era do CCC?
É, ele era.
Caramba.
Bom, seguindo. Depois deste caso, Raul Careca dobrou a aposta. Junto com os asseclas do CCC, em 69, ele invadiu a casa de Marco Antônio Braz de Carvalho, membro da Ação Libertadora Nacional, a ANL. Marco foi assassinado com 18 tiros nas costas. Também matou Virgílio Gomes da Silva, um dos responsáveis pelo sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick. Raul sequestrou, o torturou por 12 horas até sua morte. Nesse caso, ele estava operando pela OBAN.
Basicamente, ele era um assassino, né?
Um assassino. De 1970 a 1975, ele foi implicado em nada menos de 312 denúncias de tortura e extermínio. 312. Ele era uma espécie de braço direito de outro ser abjeto, Sérgio Fleury. Esteve diretamente envolvido na prisão de Frei Tito, que a gente já contou aqui num episódio, e no assassinato de Marighella. Outro caso absurdo foi o de Sandra Carnio. Ela foi presa por Raul em julho de 74. Ela foi submetida a uma série de torturas, pau de arara, choque elétrico e cadeira do dragão, outra modalidade de descargas elétricas emitidas por fios espalhados pelo corpo da pessoa. Sandra também foi ameaçada com um revólver na cabeça, encapuzaram-no e não deixaram dormir. Quando Raul descobriu que ela era homossexual, tornou-se ainda mais cruel. Ele, num gesto de provocação, colocou uma grávida em sua cela. A mulher também era alvo de tortura e chegou a acusar Sandra de ter forçado relação com a moça, né? O Raul falou que ela tentou estuprar a moça. Sandra disse sobre isso.
Ela apanhou muito na minha frente. Foi levada para o hospital abortando. Quando o filho nasceu, a criança não tinha expressão. Não chorava.
Que coisa mais absurda.
Mas em 76 ele cometeu um erro que custou sua carreira. Um sábado, voltava para casa quando viu um congestionamento em sua rua por conta de um caminhão de lixo. Desceu do carro e foi tomar satisfações com os lixeiros. Um grupo de jovens passava pelo local e eles resolveram defender os lixeiros. Raul sacou sua arma e atirou, matando um dos jovens. Para seu azar, o jovem assassinado era um polícia do exército. Com isso, Raul Careca foi preso, julgado e condenado a 12 anos de cana. Ficou detido até 82, e como a ditadura estava no seu final, ele entrou no modo de passar despercebido. Teve seus crimes revelados pela Comissão Nacional da Verdade, mas nunca foi punido. E esse saco de bosta, ele morreu em 2020, aos 89 anos de idade. Pelo menos essa foi a informação que eu tive, né? Não tive 100% garantido que ele morreu em 2020, um pouco antes. Mas, mais uma vez, a impunidade venceu. E, como dica, assista um filme Batismo de Sangue. Tem lá no Globoplay e vocês vão poder ver um pouquinho como esse lixo atuava. E aí, Camila, já conhece essa figura, esse monstrão brasileiro? O que você achou de tudo?
Eu não conhecia particularmente o Raul Careca. Eu conheci o Comando de Caça Comunistas, mais especificamente por conta do ataque ao Roda Viva.
Da briga do Mackenzie, da USP.
E da briga do Mackenzie, da Maria Antônia, na verdade, né? Acho que isso, assim, só, mas eu não sabia, não tinha ideia de que ele, era basicamente um criminoso, né?
Ele era um criminoso, ele tinha um certo, eu diria que ele tinha uma psicopatia também, assim, porque ele era particularmente fã de torturar, assim, isso começou desde ali quando ele era investigador do DEIC ainda. Então ele tinha sempre uns métodos de brutalidade para extrair confissões e tal, mas ainda não era tão organizado, era só um policial truculento. Depois ele organizou isso quase num processo industrial de tortura mesmo.
Ele é muito menos conhecido do que o Fleury, né?
Bem menos, mas ele era um subordinado direto do Fleury também.
Entendi. É, o Fleury a gente já comentou aqui um pouco, principalmente no episódio do Tito e da Alban.
Exatamente. E o Raul Careca estava presente nos dois, estava ali juntinho.
É, ai gente, que horror.
Então, agora vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos?
Sim, sim.
Claro que você conhece meu nome. Somos velhos conhecidos, não é mesmo? Também pertence a Helene?
Não.
Cadê o Marighella?
Não sei. Eu não conheço ele.
Oh! Vocês são base fixa dele. Onde é que ele se esconde? Como é que vocês se encontram?
Recadinhos. Camila, se alguém aí quiser pedir ou indicar mais canalhas pra gente, como faz?
Pode escrever pra gente em contato@muitopior.com.br, deixar um recado lá no nosso site também, muitopior.com.br, ou um recadinho no YouTube, como comentário do YouTube, comentário no Spotify, DM ou comentário no Instagram e no Facebook e também no Twitter.
Olha, isso aí. E nos recadinhos lá no episódio sobre, né, no Spotify, no episódio da morte dos presidentes, a Aisha Valente falou: gente, muito aleatório e legal esse episódio. Poderiam falar sobre Ariano Suassuna?
Ah, sim, Ariano Suassuna tá na lista. É um episódio bem legal, inclusive.
No episódio da Talidomida, a Beth Costa falou: tenho uma amiga que foi vítima. Ela não tem uma das mãos e a outra é em forma de garra. Ela é forte e aprendeu a viver a condição dela sem maiores traumas. Mas até chegar a isso, foi muito sofrido.
Sim, é assim. E era completamente desnecessário que isso acontecesse, na verdade. Esse que é o,
é,
que é o triste
ponto-chave
da situação.
A Aline Fracalosi falou: nossa, passei muita raiva com vocês. Quanto descaso com a vida das pessoas. Que país de merda, minha gente.
É, nesse caso foi o mundo com o Brasil se especializando um pouco mais.
O Brasil foi lá e foi, vamos fazer, não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior, né? Já a Tânia Alexandre falou: conheci a história, mas o que me deixou estarrecida é que prescrevem no Brasil. País atrasado.
Assim, prescrevem em outros lugares também, talidomida, né? Mas no Brasil, durante muito tempo, foi prescrita sem qualquer controle. Isso que é o pior de tudo. Mas hoje em dia já voltaram a prescrever em alguns outros lugares também. É complicado, viu? Complicado.
E ela acrescentou que não mexam com a dipirona dela.
É, não sei nada sobre dipirona. Não posso afirmar nada.
Lá no YouTube, a gente teve Andréa Cubas falando que o Brasil não decepciona nunca, né? A gente vê uma história ruim, espera o pior e recebe o pior. Sobre os malucos do YouTube, ela se identifica. Deus sabe que não sou 100% das ideias, não. Olha aí.
É, no YouTube a gente tem um índice de malucos muito maior. Porém, a gente não considera você entre os malucos, André. Não, você tá no nosso... Você é o nosso maluco do coração. Tá?
O Detone falou: olá, sou um maluco, então vim aqui comentar no YouTube que é o lugar certo. Tem algum episódio que vocês explicam os recortes usados na abertura do programa? Adoro. Ele adora a gente. Obrigado pelos episódios incríveis. Olha, Detone, a gente já falou algumas vezes sobre isso, assim, mas na verdade são alguns recortes. Eu posso dizer, um é sobre o Bebê Diabo, que é o Ivan Finotti falando no documentário. Tem o Carlos Imperial falando 10, nota 10.
É, o Bebê Diabo, ele pegou o táxi na avenida.
Isso, e tem a primeira parte ali, não, são da mulher falando da, coisas das mães, é sobre o episódio da escola base.
Uhum.
E tem mais algum?
Tem o nosso filho. Falando ao vivo é muito pior, quando ele tinha uma voz de criança ainda.
São recortes de documentários e coisas que a gente tava assistindo pra ver o episódio, fazer os episódios. Aí a gente separou uma sériezinha e vai fazer essa colagem. Talvez mais pra frente a gente possa fazer uma atualização.
É, na verdade a gente fez isso acho que no segundo ano.
Exatamente, podcast, assim. De repente precisa de umas atualizações aí de vozes. Vamos pensar sobre isso.
Pensamos.
E aí a Andréa Cubas foi lá e falou também que sempre tive essa curiosidade, mas achava que era a minha cabeça desocupada achando coisas pra cismar.
Não, não, eu entendo. Eu acho que demora bastante pra alguém perguntar, na verdade.
Já foi perguntado, eu lembro que eu já contei essa história, mas eu não lembro que episódio foi, assim, alguém já tinha perguntado, ah, quais são... Antigamente também perguntavam muito sobre as músicas que a gente usava, né? Mas a gente não usa mais música, assim, nesse sentido.
A gente colocava músicas no meio do episódio.
Exatamente. E lá no Instagram, a gente teve a Rejane Prevetene, Lagosta Beat, Alessandro A. Soares, a Elenara Stein, o Bigode Neto, Ricardo Cravo, a CF, o Souza, a Michele Cass, o Evaldo Novellini, que deram uma curtida, além do Pedro, a Mariana Con e a Kelfinha, que é a nossa Panarello.
Panarello.
E também lá no Twitter, o nosso querido Klaus Schubert.
Klaus Schubert.
Exato, é Klaus. E você tem mais alguma coisa aí, Camila? De recadinhos?
Não tem mais nada, não. Eu tô... Ah, mandar sempre um beijo pro Giancarlo, pra todos os núcleos, e é isso.
Então é isso, gente. Semana que vem estaremos de volta.
Um beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.